Parágrafo de número 3 assinala uma recordação e uma vinculação com as experiências passadas da consciência. A tese de Hegel é que o espírito é a essência real absoluta que suporta a si mesma. Das sich selbst tragende absolute reale Wesen. Isso significa, então, que as figuras anteriores da consciência, explicitadas nas sessões consciência, consciência de si e razão, são as diferenciações nas quais o próprio espírito aparece. Elas só têm subsistência enquanto têm esse grund, esse fundamento, ou essa pressuposição, né? Voraussetzung, fundamento, grund, pressuposição, Voraussetzung, ou bestehen, né? A subsistência. Às vezes também o Hegel usa o termo Wesen, essência. Pois, na verdade, essas figuras da consciência que se desenvolveram até então nada mais são que grandezas evanescentes, onde então é isso que, no certo sentido, é visto como um progresso, o avançar das figuras pelas sessões consciência, consciência de si. E razão é, na verdade, um retorno, né? Um Rückgang, como ele diz aqui, uma volta ao fundamento e essência dessas figuras. Rückgang in ihren Grund und Wesen. Porque todas essas figuras anteriores tinham uma subsistência única e exclusivamente no âmbito do espírito, que por isto é, o fundamento. Mas é o fundamento que é um pressuposto, ou seja, algo que é posto antes dessas figuras, porque essas figuras só têm a sua verdade no espírito. Por isso, o evoluir dessas figuras é considerado agora, do ponto de vista do espírito, um retorno ao fundamento, à essência, àquilo que é anterior ontologicamente a essas figuras. É claro que na evolução da consciência o espírito apareceu depois, mas isso que apareceu depois é, na verdade, o fundamento, é ontologicamente o primeiro. Porque essas figuras só existem enquanto são manifestações do espírito, manifestações são gradativamente superadas, o que ele chama grandezas evanescentes. Bom, depois de ter feito isso, Hegel então comenta especificamente o que ocorreu na sessão consciência. Na sessão consciência, o espírito tinha diante de si um objeto, uma efetividade objetiva e essente, como diz Hegel, né? Gegenständliche, seiende Wirklichkeit. Só que o espírito negligenciava o fato que essa efetividade essente objetiva era seu próprio ser para si. Não? Ou seja, que não, existia uma verdade objetiva e essente independente da dimensão subjetiva. E toda essa sessão consciência mostra isso, finalizando com o capítulo A Força e Entendimento. Então, o espírito, no momento seguinte, na sessão seguinte, a sessão consciência de si, entende o seu objeto como seu próprio ser para si. Daí então surge, né, a consciência de si, porque agora a realidade objetiva já não vale mais sem o ser para si da consciência. E, finalmente, a sessão razão é essa consciência imediata do ser em si e do ser para si. Unmittelbares Bewusstsein des An- und für sich Seins. Als Einheit des Bewusstseins und des Selbstbewusstseins. Que é aquela consciência que, como disse ele aqui, tem a razão. Ele sublinha o verbo ter, haben. Quer dizer, essa unidade entre a consciência e a consciência de si, que constitui o mundo da razão, ainda é uma unidade que ainda guarda uma exterioridade. Não é à toa que Hegel fala aqui do ter. Quer dizer, a razão, né, tem essa unidade. A razão ainda não é essa unidade. Ou seja, na seção razão, nós tínhamos ainda uma exterioridade entre a consciência e a consciência de si. E agora, no momento subsequente, essa exterioridade vai ser então superada. Nós vamos passar da condição do ter para a condição do ser. O espírito é a essência ética efetiva, das wirkliches sittliche Wesen, e não mais um espírito que tem essa essência ética efetiva. Então, nós temos aqui, nesse parágrafo de número 3, um belo resumo de todas as experiências da consciência até aqui desenvolvidas, e, portanto, uma visão assim bastante ampla, das experiências já realizadas e do estágio atual do desenvolvimento da consciência. De tal forma que podemos ter aqui, um quadro bastante geral, e bem assim, ao mesmo tempo detalhado e geral, e integral do movimento da consciência.